Olá, viva! Seja então muito bem-vindo ao debate de referência sobre a política bracarense, semanalmente aqui na RUM. Aos sábados, depois do meio-dia e também com reposição na segunda-feira seguinte, após as notícias das 8 da noite. Se preferir, podem ainda escutar-nos em podcast no site da RUM. No painel de hoje, contamos com o convidado António Lima, além dos dois comentadores residentes habituais, João Granja e Jorge Cruz. Daqui a alguns minutos, no tema central desta emissão, iremos analisar o concurso público internacional, superior a 15 milhões de euros, lançado pela Câmara de Braga para efetuar a manutenção das estradas e passeios do concelho durante o atual mandato autárquico. Mas, ainda antes, como é nosso timbre, aliás, daremos prioridade ao tema surpresa escolhido pelo convidado de hoje para abrir o programa, como disse há pouco, António Lima. Bem-vindo, António.
As minhas saudações ao painel, ao Granja, ao Jorge e ao Alexandre. Cumprimento também os ouvintes da RUM. O tema que eu trago hoje, no fundo prende-se também com o que vamos discutir a seguir, tem a ver com uma notícia que saiu nos últimos dias de que Braga, a autarquia, irá organizar eventos comemorativos do Dia Nacional dos Centros Históricos. O programa que foi publicitado é um bocado lacónico e, digamos, eu ao trazer isto aqui era mais até para fazer uma sugestão. Eu penso que está dado mais ou menos por aceite que o Centro Histórico não tem capacidade para o trânsito que comporta e, portanto, começa a opinião pública a exigir cada vez mais que mais ruas do Centro Histórico sejam pedonais. E o que eu sugeria é que, de facto, estas comemorações, estes eventos, fossem servindo para, numa espécie de experimentação, nesses dias, encerrar algumas das ruas do Centro Histórico que ainda têm trânsito e que não se mostram, de forma alguma, essenciais para a circulação urbana, fossem, pelo menos nesses dias e a título experimental, encerradas ao trânsito de automóveis e de veículos a motor e fossem reservadas, portanto, para os cidadãos, para se habituarem, digamos assim, a usufruir do espaço e do centro histórico e perceberem que o automóvel não é necessário para essa circulação e é muito mais saudável e confortável circular no centro da cidade como peões, usufruindo do espaço. Já temos um ambiente muito mais primaveril, ou seja, nota-se que as pessoas andam na rua com agrado e se tirarmos mais automóveis desse espaço, eu tenho quase a certeza que as pessoas vão perceber que vale a pena, digamos, a alteração desse hábito de trazer o automóvel para o núcleo mais central da cidade de Braga.
É então este o tema escolhido pelo António Lima para abrir o programa de hoje, em jeito, conforme ele disse, de sugestão, a propósito do Dia Nacional dos Centros Históricos, que vai assinalar-se já no dia 28, portanto no próximo sábado, para quem nos estiver a ouvir no sábado, precisamente de hoje a uma semana, e esta sugestão de alargar, nem que seja a nível experimental, a área pedonal de Braga a mais ruas. João Granja, bem-vindo também. O que é que acha desta ideia do António?
Bem, em primeiro lugar, cumprimentar os nossos ouvintes, cumprimentar-os a vocês aqui no programa. Eu acho muito bem, porque é público e sabido que esse é um compromisso de João Rodrigues, era um compromisso eleitoral, faz parte do seu programa eleitoral, faz parte do plano de atividades, e eu sei que estão a estudar como é que esse progressivo aumento da zona pedonal se poderá verificar sem afetar grandemente o trânsito da cidade. E eu acho a ideia do António Lima muito boa, porque se na Braga Romana e noutras festividades já se encerram experimentalmente algumas ruas e até para servir esses eventos, acho que era uma forma muito interessante de comemorar o Dia Nacional dos Centros Históricos. Por isso, acho uma boa ideia, e uma vez que também já está a ser feito o estudo daquilo que a Câmara, digamos, irá fazer nessa matéria para honrar o compromisso do eleitoral de João Rodrigues e da coligação Juntos por Braga, era um bom momento para fazer já um primeiro teste e para dar um sinal de que há um trabalho que está a ser feito que pretende dar cumprimento a esse objetivo. Por isso acho muito bem, e se João Rodrigues nos estiver a ouvir, acho que fica já a sugestão. Se não, eu mesmo lhe farei chegar este nosso contributo para se avançar.
Tinha que ser rápido, digamos, porque falta apenas uma semana, não é?
Mas havendo boa vontade, pode já fazer-se uma experiência e, sobretudo, acho que é uma aproximação e, sem ser uma solução radical, permite às pessoas irem-se habituando à ideia. Porque eu lembro-me, há muitos anos atrás, quando o Eugênio Mesquita Machado tomou algumas decisões ousadas nessa matéria, houve muita polémica, houve até reações violentas, nomeadamente a parte de alguns comerciantes, e aquilo que se veio a verificar é que o resultado final se revelou, a meu ver, positivo. E por isso estamos num outro tempo. Nós temos hoje consciência dos desafios que as questões do trânsito colocam a cidade como Braga, e de facto há vias no centro da cidade que não vão, digamos, alterar grandemente o funcionamento dos fluxos globais de trânsito e podem perfeitamente cumprir este desiderato do alargamento da zona pedonal sem grandes prejuízos. Fazer experiências, testar, preparar a população para estas reformas, acho positivo e acho um sinal político interessante do que se pretende fazer nesta matéria.
Vamos saber agora se esta decisão, entre aspas, aqui do nosso programa, a partir da sugestão do António Lima, é aprovada por unanimidade ou não. Jorge Cruz, bem-vindo.
Eu acho que sim. Começo pela saudação habitual aos nossos colegas, nossos parceiros de debate, o António, o João e o Alexandre. E para dizer que, sim, eu concordo perfeitamente com a ideia, acho que é uma boa ideia. Só gostaria de, já agora, acrescentar alguma coisa, independentemente do alargamento, havendo ou não alargamento, acho que o município tem que cuidar mais das zonas pedonais de Braga, porque algumas das artérias não estão longe disso em bom estado, provocam frequentemente quedas, provocam poças de água quando chove. Por outro lado, também tem que terem atenção a um outro aspecto que me parece importante, que é a questão da fiscalização dos horários de entradas e saídas de viaturas para cargas e descargas, supõe-se, porque também, desse ponto de vista, é uma grande confusão que paira na cidade e há, nós sabemos disso e vemos, quem anda pela cidade, há locais onde estão viaturas paradas, diria, estacionadas, tanto mais que são viaturas ligeiras e que ficam ali uma manhã, uma tarde, enfim, ficam várias horas. Não me parece correto, porque estão a invadir, nesse caso, zonas de peões e, ao mesmo tempo, estão a animar outros a fazer a mesma coisa, porque se um pode, o outro também vai poder e acontece tudo isso. Já para não falar, já agora adianto, será o meu tema surpresa, já para não falar na questão da fiscalização que é necessário a esses veículos estranhos que nos surgem de qualquer lado em grandes velocidades, mas isso ficará para o tema surpresa.
São, neste caso, as trotinetes.
Exatamente.
Mas ficará, como dizia o Jorge, para o seu tema surpresa. Eu penso que hoje teremos tempo para lá chegar. Ficou esta ideia. O Dia Nacional dos Centros Históricos vai decorrer precisamente no dia 28 e já existe há 33 anos, uma data que homenageia precisamente o nascimento de Alexandre Herculano, um defensor do património. E fica esta ideia lançada pelo António Lima e, com a concordância de todos, apetece-me dizer, com a minha própria concordância, de fazer já um período experimental, de encerrar algumas ruas no próximo sábado, encerrar ao trânsito, naturalmente, para que possa haver circulação pedonal. Avançamos então para o tema central e hoje vamos avaliar o estado do espaço público no Concelho de Braga, em particular no que se refere às vias de circulação rodoviária e também aos passeios e áreas pedonais. Um assunto que voltou recentemente à atualidade política. Diria até que se trata de um tema que tem estado permanentemente na ordem do dia, em especial na sequência do inverno muito chuvoso que vivemos, o que agravou substancialmente o estado de conservação do espaço público. Agora que já entramos na primavera, para quem estiver a ouvir na emissão original de sábado, a chegada da nova estação registou-se precisamente ontem, sexta-feira, dia 20 de março. Agora dizia, é então tempo de avançar com medidas para reparar os estragos provocados pelas tempestades. E, nesse sentido, na última reunião da Câmara foi aprovado o lançamento de um concurso público internacional com o objetivo de executar obras de manutenção nos próximos 4 anos nas estradas e passeios que são da responsabilidade do município. Trata-se de um acordo quadro que vai envolver 3 empresas, atinge o valor de 15,5 milhões de euros e que, segundo o Presidente da Câmara, vai permitir efetuar com maior rapidez pequenas e médias intervenções na via pública. João Rodrigues, do PST, garante que a manutenção da rede viária é uma prioridade permanente da ação municipal, pois está intimamente ligada à segurança, à mobilidade e à qualidade de vida dos bracarenses. Do lado da oposição, a Iniciativa Liberal critica a maioria da coligação Juntos por Braga por não ter atuado nesta matéria no anterior mandato liderado por Ricardo Rio, o que obrigará agora, segundo a IEL, o município a efetuar um investimento mais oneroso. Bom, mas vamos então conhecer a opinião do nosso painel de hoje sobre esta questão. Se concordam com esta metodologia adotada pela Turquia, se o montante previsto, os mais de 15 milhões de euros, serão suficientes para executar as obras necessárias durante todo este mandato e se o município deve tomar outro tipo de medidas para intervir no imediato e no curto prazo. Porque, naturalmente, este concurso vai ser lançado e depois ainda há todos os trâmites processuais inerentes. António Lima.
Sim, isto de facto ainda é bastante nebuloso, digamos assim. Nós já trouxemos cá esse tema mais que uma vez, ou seja, já denunciámos aqui a situação e, enfim, eu não concordo, podemos associar às tempestades e ao inverno, mas não é verdade, ou seja, a situação já estava muito degradada antes das intempéries. Nós falámos aqui disso. E, de facto, enfim, as ruas estavam esburacadas, as estradas do concelho, com um estado de degradação muito, muito avançado. Claro que as intempéries e os períodos prolongados de chuva, digamos que tinham o caminho facilitado para provocar ainda mais estragos, ou seja, se o buraco estava feito, a água só se limitou, portanto, a ampliá-lo. Agora, a solução encontrada, que tinha sido já noticiada anteriormente também, pode ser uma boa solução. É evidente que este montante para 4 anos não me parece que seja significativo, porque assim, se fosse para um orçamento, agora para 4 anos é provável que seja diminuto. Por outro lado, na aprovação do orçamento, o que se falou para o reforço na área das vias e pavimentos era em 20 milhões de euros. E aquilo que foi comunicado na reunião de Câmara foi de 15,5 milhões. Há aqui um desfazamento, ou seja, no debate do orçamento, de facto, aquilo que foi comunicado foram 20 milhões. Aliás, foi comparado até com uma previsão anterior que havia de 10 milhões. Aquilo que eu penso é que a intenção é que isto funcione como as concessionárias das autoestradas, ou seja, as empresas concorrem. É-lhes dada uma perspectiva das ruas, das estradas que têm que manter, digamos, operacionais e, portanto, enfim, de acordo com orçamentos e com aquilo que for definido para o respectivo concurso. Isso pode funcionar, mas uma empresa só para o concelho todo, não sei se...
Mas são 3 apontadas.
Mas é em simultâneo?
Sim.
Sim, são 3.
Podem ser em simultâneo.
Pronto. Se for em simultâneo, enfim, pode funcionar mais.
Quer dizer, suponho que não farão a obra em simultâneo, ou seja, uma não, será...
As 3 estão em simultâneo a consumir uma cota. Exato. Desse acordo quadro, na execução de obras diferenciadas.
E vai sendo escolhida...
Sim. Não estão os 3 a fazer a mesma obra, seguramente.
Exatamente.
Pois, mas eu não percebo bem se o concurso é para fazer uma determinada obra, ou se lhe dão uma... Cada empresa tem uma área do concelho...
Não, há um valor global... E depois há um procedimento para uma determinada obra e pode entregar à empresa X. E a empresa, dentro do valor estabelecido, há um procedimento de entrega e ela depois executa e consome essa parte do plafond. Ou seja, o acordo quadro, quando é criado, não obriga a ter o dinheiro. É dizer, isto no fundo é criar um plafond de obras que depois há procedimentos dentro de cada obra, define, faz um levantamento, quanto é que ela vai custar e pode ser entregue a uma dessas 3 empresas para executar. Por isso, na prática, podemos ter as 3 empresas em simultâneo e cada uma a fazer a sua obra.
Mas eu não entendo muito bem isso.
Sim, porque não é como estavas a explicar, António.
É agilizar a entrega da obra.
Das empreitadas.
Porque o concurso, acho eu, o concurso é feito para escolher três empresas e serão essas três que vão fazer mediante a decisão da Câmara de entregar a uma ou outra de uma forma mais agilizada.
O António tinha a ideia de que havia, no fundo, um conjunto de vias que lhes eram entregues para ser cuidadas, tipo o acordo de manutenção. Não é assim. Assim é
uma espécie quase de concessão
claro. Não é. A Câmara é que vai fazendo a gestão das prioridades, onde é que tem que intervir e depois vai atuando. Mas eu já iria falar sobre isso.
Porque, enfim, eu coloco-me na situação de cidadão, portanto, que tenho conhecimento pelos debates e pelas notícias, e de facto eu não consigo perceber como é que um concurso desses pode funcionar. Ou seja, não consigo. Há 20, 30, 40, 50 ruas que precisam de obras, que têm buracos aqui, buracos ali, umas que precisam de obras mais profundas, outras menos. Como é que isso é atribuído a uma, a duas ou a três empresas? Eu percebia se dissesse assim, pronto, nós temos esta área urbana, X ruas, é preciso renovar pavimentos e passeios e a obra custa X. E então entregavam. De outra forma, não estou a ver, quer dizer, só quando
António,
o regulamento do concurso.
Porque é um contrato para X anos. E, portanto, nós podemos dizer estas ruas estão assim, assado, e tem que ter uma intervenção. Nada garante que daqui por 2 anos ela não necessite outra vez de intervenção, não é? E, portanto, estaria esgotada essa possibilidade. O que me parece é que, foi aquilo que eu entendi, posso estar errado, atenção, mas temos aqui o sábio que nos pode esclarecer. O que eu entendi é que é um concurso, esse sim, com todas as regras, digamos, apertadas, de onde sairão três vencedores.
Exatamente.
E esses três vencedores serão escolhidos aleatoriamente pela Câmara, em função de prioridades que a Câmara escolhe, para fazer esta obra ou aquela obra, e ao entregar já é de uma forma mais agilizada, não há aquele tempo todo, aqueles procedimentos complicados, porque já foram feitos antes.
Mas o Jorge até referiu o aleatório, vamos ver se também se o João nos ajuda. Aleatório, neste caso, significa que é à sorte, não é?
Não é aleatório nesse sentido. Aleatório pode ser este ou aquele, a prioridade é a Câmara que escolhe.
Até porque há zonas que já estão definidas,
que se sabe que é preciso intervir, mas outras surgirão no futuro.
Não está em causa aqui, vamos ver. Este procedimento, já falámos várias vezes aqui no programa sobre isto, nós no fundo estamos a alinhar pelo procedimento que foi posto em prática pelas grandes câmaras. Porque há muitos anos atrás, Braga o que é que fazia? Tinha um corpo pequenino de funcionários para intervenção direta e tinha depois as empreitadas que ia lançando caso a caso. E o que é que se verificou? É que em muitos casos os procedimentos próprios das empreitadas são pesados e como havia necessidade de muitas e diversificadas intervenções, o Braga acabou por alinhar na prática do que já se fazia noutras grandes cidades, o caso do Porto, Lisboa,
Setúbal. E o Porto ainda há dias
O que é que acontece? Mas isto não é novidade, porque nós já temos, e é aí que, por exemplo, o Rui Rocha revelou grande ignorância, porque como caiu de paraquedas e não estudou a lição, não sabe que isto já está em curso e que os executivos anteriores já levaram à prática. Há um acordo quadro que foi contratado em 2023, que vai até 2026, que tinha previsto 13 milhões de obras, okay? Para o qual foi pedido um empréstimo de 15 milhões. Desses 15 milhões, 13 milhões eram para vias, 2 milhões eram para iluminação pública, que já foram investidos, já foram gastos. Este acordo quadro ainda está, digamos, a funcionar. Foram qualificadas, pré-qualificadas, três empresas. Salvo erro, a ABB, o Carlos Vieira e a Betofam. O que é que isto significa? Significa que o município, depois, em função dos casos concretos, estabelece uma prioridade, digamos, um procedimento para intervenção numa determinada rua. Imaginem na rua Sotomayor. Definem o que temos, a distância, o tipo de intervenção, o tipo de exigência, e depois entrega. E a empresa A, B ou C vai executar e vai consumir pela
Mas já agora, como é que essa empresa é escolhida?
Essa empresa é escolhida pela atuação e pela disponibilidade que tem para executar a obra. Vamos lá ver, se a empresa tiver disponibilidade para executar a obra, se tiver uma qualificação, por exemplo, mais virada para pavimentos de determinadas características, digamos, são os departamentos técnicos da Câmara que avaliam isso e atribuem.
Mas já agora, o que é que nós temos? Granja, há aqui uma questão que é, está em vigor ainda anterior quadro.
Mas deixa-me só explicar.
Está aos 13 milhões, mas a verdade é que as ruas estão muito esburacadas, ou seja, se calhar não chega, não é?
Já lá vamos. Vamos lá ver. O que é importante para as pessoas perceberem esta lógica do acordo quadro? O acordo quadro de 2023-2026 foi definido com o objetivo de 13 milhões e trouxe logo agarrado um financiamento excepcional, o tal financiamento dos 15 milhões. O município contraiu um empréstimo especificamente para investir em vias, empréstimo esse que, no fundo, disponibilizou recursos à tesouraria do município para poder fazer estas obras. Esta verba não está ainda toda gasta. Pode ser utilizada, está a ser utilizada até a finais de 2026. Neste momento, o que o município precisa é tempo e bom tempo. Precisa de tempo para intervir e precisa de bom tempo para fazer essas mesmas intervenções. E a minha convicção é que, apesar das dificuldades, da penosidade acrescida, das tempestades, eu acredito que 2026 vai fazer a diferença em termos de investimento. E era isso que eu pretendia explicar. É que o compromisso eleitoral de João Rodrigues, e também, no fundo, esclarecendo a questão que o António Lima muito bem colocou, o compromisso eleitoral de João Rodrigues era, todos os anos, em cada exercício, afetar pelo menos 10 milhões de euros ficam garantidos, digamos, para serem investidos em vias. Mas este ano, nesta temática e atendendo às circunstâncias, conciliando vários tipos de intervenção que eu agora vou especificar, o que está orçamentado e o que está previsto em plano de atividades são os tais 20 milhões. Então o que é que nós temos? Nós temos o anterior quadro, acordo quadro para consumir, digamos, para concluir, e é um instrumento o que está em curso e está, digamos, agilizado. Temos o novo acordo quadro que está a rolar. Temos depois, com início em 2026, um acordo quadro para reparação de passeios, ciclovias, pavimentos em calçada e pequenas reparações no pavimento em bituminoso, a que eu chamei resumidamente um programa tapa-buracos, mas não é, é um bocadinho mais do que isso. Também prevê reparação de passeios, das ciclovias e outro tipo de pequenas reparações. Tem um plafond de 660 mil euros e acaba em 2027, por isso até 2027 vão sendo feitos o levantamento de determinadas situações, são feitos os procedimentos e são, digamos, executadas estas obras. Temos depois um acordo quadro que também está a rolar para remarcação de sinalização horizontal. É um contrato de 2025, acaba este ano, em 2026, prevê 410 mil euros para esta função. Já foram executados parte destes valores, isto é, uma empresa a quem foi entregue esta responsabilização, já em abril vai ter lugar uma intervenção quantificada em 40 mil euros, ou seja, no fundo é para pintar sinalização horizontal, não é? Avivar passadeiras e marcações na estrada. E isso desenvolve-se procedimento a procedimento dentro deste chapéu de 410 mil euros. Depois, há ainda um contrato de manutenção da rede de drenagem de águas pluviais. É um contrato a 2 anos, que estão previstos mais de 500 mil euros. Foi assinado recentemente e, no âmbito deste contrato, já houve um primeiro procedimento que está em curso e que já prevê a intervenção em 63 caixas de águas pluviais. Entretanto, isto não inibe a Câmara de continuar com procedimentos, digamos, no modelo clássico. E um exemplo disso mesmo é um que está em curso para 22 mil euros para reparações pontuais no pavimento da estrada do Gualtar, correspondente também à necessidade, uma necessidade muito específica, muito localizada e que deu origem a uma empreitada autónoma.
E o Fojo, digamos, a variante do Fojo.
Em paralelo a isto, nós temos intervenções que estão a rolar, que é o caso do Fojo, e há espaço para a realização de outras empreitadas, noutras obras que se entendam, que o justifiquem. Por isso, a ideia é de facto, como eu dizia, é preciso tempo e bom tempo, porque a máquina está a andar.
E então não vão ser os tais 15 milhões, vai ser substancialmente mais.
Vai ser substancialmente mais do que isso.
Porque eu fui somando aqui as parcelas.
Que o acordo quadro dos 15,5 milhões pode ir até 4 anos, mas também o município não está livre de o esgotar em 2 anos. Mas cuidado, porque o facto de haver um acordo quadro, que é no fundo uma forma de pré-qualificação, de qualificação para a execução de obra, é preciso depois arranjar tesouraria, Alexandre, e financiamento, porque é preciso depois ter dinheiro para pagar a conta, cuidado. E é preciso não esquecer isso. Muito importante é o quadro de intervenções das infraestruturas de Portugal, porque nós temos vias muito importantes em Braga que são da inteira responsabilidade das infraestruturas de Portugal. Por exemplo, uma das mais emblemáticas é a António Macedo, que vai da estação de Caminho de Ferro até ao Braga Parque. Neste ano, a IP tem previsto, em reparação de partes desta via, investir 900 mil euros, cerca de 1 milhão de euros. Por isso, estes investimentos da IP são também importantes.
O sim, que eu por acho, isso é que eu referi eu até na apresentação, que, precisamente, que era as vias municipais, lá está.
Sim, eu não, julgo não, que não cometirei, esta não está, não cometirei alguma, nenhuma inconfidência se disser que a Câmara tem estado em diálogo com a Universidade do Minho para criar um plano de intervenção que englobe, digamos, todos estes segmentos e que permita também adequar as intervenções ao tipo e à especificidade dos pavimentos de cada uma das vias, porque, no fundo, nós temos na Universidade do Minho, já falámos sobre isso aqui num anterior programa, uma das equipas mais capacitadas em especialistas de vias. E é, de facto, uma pena que Braga, a Câmara de Braga não aproveitasse, digamos, um diálogo virtuoso com esta gente para nos ajudar a fazer boas intervenções. E um dos exemplos de uma boa cooperação com a Universidade do Minho nestas matérias foi o aconselhamento que eles fizeram, a consultoria especializada, no acompanhamento das obras da Júlio Fragata. Se recordarem, já foi há uns anos, mas são talvez das vias onde houve uma intervenção mais profunda, mas a obra permaneceu mais anos sem haver grandes danos aparentes, o que significa que o aconselhamento especializado nestas matérias pode obrigar a obras de outra profundidade e envergadura, mas pelos vistos com bons resultados.
Jorge, há pouco disse que o João Grange era o sábio que ia explicar tudo e...
Não é, seguramente.
Ficou...
Explicou bastantes
foi
coisas.
Foi explícito.
Isto tem grande complexidade.
Não, de facto, explicou bastantes coisas.
Isto tem grande complexidade. Qualquer pessoa sabe, aliás, o João acabou de demonstrar que 15 milhões é uma migalha.
Pois, porque vai-se somando as várias parcelas, o que ainda vem de trás.
Basta ver que, se nós formos comparar, e eu tive esse cuidado, comparar os investimentos nesta área, nos municípios do quadrilátero, do então quadrilátero, portanto, nome de Viana, há alguma disparidade. E Braga não tem propriamente um lugar de destaque, está longe disso. Aliás, neste momento, e considerando apenas os últimos anos, neste momento quem está à frente é Barcelos. Sendo certo que quem tem o maior número de quilómetros de vias é Guimarães. Ou seja, investem ou têm investido muito mais dinheiro. Não posso falar de resultados que não conhecem por menor os resultados dos outros lados. Aqui, mesmo esta verba do quadro que ainda está em vigor, e o João dizia, é preciso bom tempo, tempo e bom tempo. O que acontece é que anteriormente, no último mandato, havia bom tempo. Eu não estou a referir-me ao pianista Bom Tempo, que esse foi um grande pianista.
Domingos Bom Tempo.
O que houve mais foi música, porque, de resto, obras é o que se vê. E se nós compararmos, basta comparar a verba que foi 2023 para 2000, até 2026 com a que vai agora, com mais anos, bolas, há aqui qualquer coisa que não bate certo. Porque nós poderíamos dizer, sim senhor, é sensivelmente a mesma verba, porque já está tudo feito. Não está. O problema é que não está. Está pior do que o que estava, em muitos casos. Em muitos casos está pior do que o que estava. O atual Presidente de Câmara, eu também sei que o atual Presidente de Câmara tem estado em conversações, negociações, seja o que for, com uma equipa que é uma excelente equipa em pavimentos, principalmente, em pavimentos da Universidade do Minho, da Engenharia da Universidade do Minho, e acho que é isso que deve ser feito, não só nesta área, como em todas as áreas, é ir falar com quem sabe, ir ao conhecimento, porque uma coisa é o suor e outra coisa é o conhecimento, não é? E por muito os buracos que se tapem aí a chover, por exemplo, não se vai resolver problema nenhum, porque nós temos aqui na cidade de Braga, e eu não sou da área, nenhum de nós é da área, mas temos consciência de que há vias que vão ter que ser escavacadas todas e começar de novo. Isto é, não basta colocar uma fina camada para resolver problemas, isso é adiar, empurrar com a barriga. E não é isso que se pretende. Aliás, está a acontecer agora no, na variante do Foges, que estão precisamente a levantar tudo para fazer de novo o que está correto, considerando aquilo como estava. Insisto, não sou da área, mas julgo não estar a dizer nenhuma asneira, porque tive a oportunidade de falar com pessoas da área. E, portanto, eu, o que me parece é que, sim senhor, há boas intenções, o projeto político prevê isso, só que os meios continuam a ser muito limitados e, numa situação como esta, não me parece que a boa vontade, que o esforço, que o trabalho supere outros condicionalismos, desde logo as verbas.
Acha então que devia ser mais?
Tem que ser muito mais, tem que ser muito mais. Aliás, nós vamos aos outros concelhos que gastaram muito mais, em alguns casos mais do dobro, mais do dobro. Nos últimos anos, só nas vias, há um município que atingiu, não sei se é o real, porque uma coisa é o que está orçamentado e depois é aquilo que está executado, mas ultrapassou os 120 milhões. Braga não chegou lá. E não é com 15 milhões para este tipo que se vai conseguir fazer alguma coisa, é óbvio. É que Braga tem um outro problema em relação até aos outros três municípios, que é o seguinte: tem bastante mais movimento automóveis do que os outros, nas zonas centrais. E isso faz também muita
mais
diferença,
o piso, claro.
Porque há maior desgaste. Por outro lado, a realização de todo o tipo de eventos no centro, que mobiliza caminhões e mais caminhões, tem provocado também, enfim, estragos notáveis. Há bocado já falei nisso a propósito das lajes e tal. E, portanto, são realidades completamente distintas. Mas o que é certo é que um concelho tão grande como é Barcelos está a investir bastante mais, é certo, mas tem uma rede muito mais pequena. Estamos a falar da rede central, não dos caminhos, etc. Não é desses que estamos a falar. Uma rede muito mais curta. E nota-se em Barcelos, nos últimos anos, que há uma melhoria substantiva da qualidade dos pavimentos, das artérias, das vias rodoviárias. Em Braga, infelizmente, não é isso que tem acontecido. E neste momento parece-me que o atual Presidente da Câmara está a pagar uma fatura pesada. Não quero imitar o Trump, é que fala nas faturas pesadas, mas está a pagar uma fatura pesada por aquilo que não foi feito nos últimos anos. Porque, de facto, nos últimos anos não foi feito quase nada a este nível.
Parece-me que o António Lima já está agora convencido que o dinheiro chega e que...
Não estou convencido. Eu acho piada esta intervenção de Jorge, porque, de facto, o executivo queixava-se dos esqueletos que deixaram os executivos do PS para o PSD e agora o próprio PSD deixa esqueletos para o PSD que vem a seguir.
Mas estes agora estão no armário e fora do armário.
Eu não sei o que é que pensam os ouvintes, portanto, destes esclarecimentos, mas eu continuo confuso, ou seja, porque aquilo que eu percebo, assim, que as verbas são diminutas e considerando que são para 4 anos, é evidente que são. Que Braga precisa de intervenções muito sérias e que as obras que se aproximam, nomeadamente do nó de Enfias, significa que tem que haver um investimento prévio em preparar as outras vias para que se circule com, digamos, os obstáculos que as obras vão criar em Enfias. Isso também vai significar investimento e não será pouco. Agora, este tipo de concurso, assim, deixa-me alguma... Assim, isto é uma pré-seleção de empresas, no fundo.
É uma qualificação de
empresas. Porque não há orçamento. As empresas não se vão candidatar com base em orçamentos.
Não, elas não têm a capacidade de fazer. Elas candidatam-se em função da capacidade de fazer.
Da capacidade de fazer.
E preço.
Pronto, mas o preço como? Se não há orçamento.
Não há, porque eles no fundo, tu vais saber o que temos. Há referências, digamos assim, não da obra A nem da obra B, mas digamos de custos e também da capacidade da própria empresa poder executar dentro de X prazo, X volume de obra. Porque, por exemplo, uma empresa, imagina, que não tenha nem alvarás, nem determinada capacidade de máquinas e de homens, não pode ir a um concurso desta natureza, não pode ser qualificado para realizar estas obras. Isto, no fundo, é fazer uma seleção e cumprir os procedimentos de que a contratação pública o obriga, para depois teres uma resposta mais ágil em função dos casos concretos que aparecem.
Se for isso que dizes, mas é mesmo. Eu percebo...
Aliás, é o que faz um Porto em Lisboa. Não? Isso não é... Braga não descobriu a pólvora.
Se for isso que dizes, eu percebo e, enfim, até posso aceitar. Ou digamos, há uma pré-seleção,
sim,
são selecionados estes e depois na fase seguinte, que será já...
A execução da A ou A ou B ou C.
Com orçamentos, etc. Claro, etc.
Exatamente.
É claro que, assim, o haver três à partida, porque como há um desfazamento de 4 anos, isso pode limitar, digamos, a diversidade de candidaturas nos anos imediatos. Ou seja, são aqueles 3 para os 4 anos, que diabo, quer dizer, pode haver, digamos, no mercado alguém que até poderia eventualmente fazer mais barato. Mas, como digo, ou seja, percebi... Mas vou ter curiosidade para ler este acordo quadro, porque não sei até que ponto é que isso limita, portanto, a lei da concorrência, não é? Enfim, sem orçamento, isto é complicado, ou seja, é uma pré-seleção, ficam aqueles três.
É um aspecto que ainda não tinha sido referido, de facto.
Há uma nota que eu queria deixar, se permitires.
Antes de avançarmos para os temas.
E que tem a ver com o seguinte, o António já fez um afloramento a uma desses aspectos que eu acho muito importantes, que é o diálogo entre as infraestruturas de Portugal e a Câmara Municipal. Porque esta articulação tem que ser otimizada, porque as infraestruturas de Portugal, nas obras que promovem, eles são os responsáveis, digamos, única e exclusivamente pelo que estão a fazer, mas também são responsáveis pelo impacto que isso vai causar nos cidadãos e nas populações. E por isso recomendo ao bom senso que haja uma articulação, haja diálogo prévio, haja estratégias para minorar os danos a que fazias referência. E para uma obra que se anuncia já para maio, há, digamos, intervenções preparatórias ou para minorar o dano que têm que ser executadas. Exemplo, à porta do quartel há uma via que pode ser extraordinariamente prolongada para poder permitir, no fundo, um curto-circuito em termos das pessoas que possam querer ir para Vila Verde e possam encontrar nessa via, que com pouca obra acaba por poder despejar trânsito na variante, esta obra tem que ser feita. E aquilo que me parece é que tem que ser feito antes de começar a outra obra. Por isso, esta articulação...
Já é há pouco tempo.
E esta, exatamente. E esta articulação tem que ser feita e otimizada, porque se isto não for bem feito e levado ao extremo em tudo o que for possível fazer para preparar o impacto da grande obra, vamos ter uma primavera e um verão difícil, ainda mais difícil em termos de trânsito. Uma primeira nota. A segunda nota tem a ver com um registro muito positivo relativamente à intervenção que está a ser feita na variante do Foxo. E é uma nota muito positiva de reconhecimento de um trabalho excepcional e cuidado de sinalização. Quero dar os parabéns à empresa Amando Carvalho, aqui, que é a vizinha aqui de Famalicão, porque tem feito um trabalho absolutamente exemplar na sinalização, nas questões de segurança, nos cartazes, nas estruturas de proteção e envolvimento. Nós não estamos tão bem habituados quanto deveríamos estar em relação a sermos exigentes em relação a estas matérias. Nesta obra destacam-se pela diferença, estão a fazer aquilo que é a obrigação deles. Não estão a fazer nem mais nem menos, mas como estão a fazer bem feito, merecem um destaque positivo e uma palavra de elogio, e espero que os seus concorrentes que adotem também esta boa prática, porque todos ficamos a ganhar.
Muitas vezes isso não existe por falta de fiscalização também.
Fica então tratado este assunto. Curiosamente, começámos, no fundo, por falar de mobilidade com o tema surpresa do António Lima, e o Jorge já sinalizou há alguns minutos que também vai falar de mobilidade, e também falámos de mobilidade no tema central.
Pois não, para falar novamente das trotinetes, que é um tema que aliás...
A boleia do Chega, não é?
À boleia do Chega, exatamente.
Já vai à boleia de nós há muito tempo.
É isso, era isso que eu ia dizer. Mas o António, digamos que este é um tema recorrente trazido pelo António. Isto está cheio de razão. Eu próprio também
é
já...
É verdade, portanto, neste
eu
caso...
Eu próprio também eu tenho trazido.
Neste caso é a boleia do António.
Então. Mas eu recordo-me, quando foi feito o concurso, enfim, para a entrega a empresas, a exploração desses veículos, foi dito, foi anunciado, e julgo que faz parte do contrato, porque foi anunciado, a não ser que andassem a enganar os munícipes, que... Havia áreas que eram vedadas a esses veículos, designadamente a Rua de Souto, etc, etc. Havia uma série de artérias onde não podiam entrar. E na altura, recordo-me que até falámos aqui sobre isso e se disse, é fácil, porque basta ter um GPS no aparelho que impossibilita a entrada e não sei o que, não sei o que mais. Digamos que na própria semana começaram a andar... Nessas ruas, nessas artérias, esses veículos, e cheios de prioridade, que ainda é o pior. Porque volta e meia acontecem acidentes, uma pessoa que vai a sair de uma loja, uma criança que sai a correr. Felizmente não têm sido acidentes muito graves, mas já há umas dezenas, pelos vistos, de acidentes com as trotinetes. Depois há um outro aspecto, que também tem a ver com fiscalização, como este, que é... Os docks, enfim, os parques onde se colocam as viaturas e continuam a ver-se viaturas por todo o lado, encostados a portas de casa, a impedir a passagem de carros de bebê, de carrinhos de bebê, de carros de cadeiras de rodas, etc, etc. Uma coisa que é absolutamente elementar. O último que utilizou, eles sabem quem foi, porque tem um cartão, está lá, sabem quem foi. Basta penalizá-lo. Há várias formas de o penalizar, não é? Em última análise, fica proibido de utilizar mais esses veículos, não é? Daquela empresa. O que está a acontecer é que não há fiscalização, é o salvo-se quem puder. Andamos sempre a desviar-nos, que eles ainda por cima ainda discutem e acham cheios de razão. Acham, por exemplo, que podem andar por cima dos passeios à vontade, acham que podem atravessar as passadeiras em cima daquilo. Quer dizer, não é possível, não é possível. E não vejo de facto a fiscalização, não vejo de facto o município a tomar uma atitude desse ponto de vista, tendo a concordar com a posição do vereador da extrema-direita na Câmara de Braga.
Vereador Filipe Aguiar, que defendeu precisamente esta semana que os contratos de aluguer, não quem
sim,
é
sim,
proprietário
claro,
de trotinetes, os contratos de aluguer sejam terminados, digamos, antes do fim do prazo previsto. E o João concorda?
Eu concordo com as preocupações do Jorge. A indicação que eu tinha é que, de facto, os trotinetes, através do sistema de GPS, estava desvedado o acesso. Se isso não está a ser aplicado ou não está a ser respeitado, no mínimo não está seguramente a ser fiscalizado, acho que o município tem que intervir. Não há grande alternativa. Por isso, eu queria acreditar que esse bloqueio ou essa limitação teria que ser respeitada no próprio interesse das empresas. Por isso, acho um bocadinho estranho que isso esteja a acontecer. Mas, se o Jorge o diz, naturalmente que... O município tem que intervir.
Mas intervir no sentido de cessar os contratos? Ou
julgo que não, julgo que
fiscalizar.
Fiscalizar e obrigar ao respeito pelo tal bloqueio a que se faz referência, porque fazer cessar os contratos.
Na primeira fase, obrigá-los a cumprir os contratos.
Sim, porque senão obriga-te a indemnizar os beneficiários do contrato, ou outra parte do contrato. É assim que decorre da lei. Por isso, se calhar o melhor é perceber se isto está ou não está a funcionar bem, o que é que está a funcionar menos bem, e só passar para, digamos, para uma decisão radical se não houver condições para inverter este estado de coisas. As questões do civismo são outras muito diferentes. Eu tenho, inclusive, chamado a atenção para muitas pessoas que abandonam, de facto, as trotinetes em qualquer lado. Mas há outras piores, que são aquelas que pegam nas trotinetes e atiram, por exemplo, para dentro do Rio Oeste ou comportamentos similares. E aí, enquanto que um indivíduo que não deixa na doca, a doca é o espaço destinado ao estacionamento, está, digamos, a prevaricar e está a ter um comportamento condenável, muitas vezes acontece porque o crédito acaba antes de chegar à doca. E a pessoa tem que levar à mão até ao próximo estacionamento. E as pessoas não estão, sobretudo os jovens, não estão para ter esse trabalho. Agora, grave, 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 são, digamos, as faltas de civismo das pessoas que, por pura malandrice e mau comportamento, pegam nas trotinetes e atiram-nas para o Rio Oeste, criando uma espécie de prática que se vai repetindo, particularmente na primavera e no verão. E isso tem que acabar.
De acordo, mas não admites que algumas dessas atitudes sejam de pessoas que foram prejudicadas por terem à porta de sua casa uma coisa, não podem sair nem nada. Aí é?
Não creio.
Não creio.
Pelos casos, os dois casos que eu vi, trotinetes no Rio já vi muito mais, mas houve dois casos em que eram miúdos em brincadeira e em vandalismo básico.
Mas isso também é fácil, porque o último que utilizou...
Mas o que atirou muitas vezes não tem nada a ver com
o
que utilizou.
Último, vi, neste caso não foi.
O último que utilizou é o responsável por ter deixado nesse sítio.
Pois, isso é. Mas muitas vezes o que é que ele faz? Como está longe da doca e acabou-se o créditozito,
é o responsável. Depois não quer continua levar, a ser
não quer levar isso à mão.
Também,
mas é um problema.
Às vezes há um ou outro caso de pessoas que ao fim do dia, quando vão para casa, deixam ao pé de casa e depois na manhã seguinte pegam e já está lá.
Exatamente.
Ao pé de casa.
Junto à minha casa, tenho lá duas estacionadas com uma doca a 50 metros, nem tanto. Estão lá há dias, já há dias. Era suposto que a própria empresa fosse a recolher, como fazia no início. Andava por aí a recolher aquelas tal. Agora nem isso.
Vamos ouvir o António Lima, que aliás, conforme dizia o Jorge Cruz, há vários, eu diria há vários anos, se calhar, é defensor de controlar e regularizar esta questão das trotinetas, não é?
Pois, o problema começou aí, ou seja, se bem nos lembrarmos, as trotinetas começaram a circular sem regulamento. Falámos aqui várias vezes, e agora para haver regulamento, também a proposta do vereador do Chega parece-me insuficiente. Porquê? Porque tem que haver um regulamento, não pode, os privados circulam e, digamos, as empresas não circulam, ou seja, tem que haver um regulamento, senão também não é descabido, não é? Ou seja, a minha viatura pode circular, mas o táxi não pode circular, assim, tem que haver um regulamento, e isso tem que ser discutido e debatido. Agora, As docas, dá-me ideia que não existem, já falámos aqui nas docas. Quando eu vou para um determinado sítio, assim como o autocarro tem paragens, a trotinete tem que ter paragens. E sítios onde eu deixo. Eu, por acaso, como moro numa saída do centro, não é? Caminho das Sete Fontes, se for, agora não sei a esta hora, mas de manhã, o passeio, o posto ao quartel, era uma filinha encostada ao muro. Não sei se termina lá a energia, se que é. O que é certo é que ficam todas ali encostadas ao muro do... Não era a casa do Irmelando. É assim, tem que haver um regulamento. Se houver empresas a usar esses meios, tem que ter uma disciplina forte. E tem que haver sanções. Porque isto é como no direito internacional, não é? Há lei internacional, mas como são, digamos, os juízes disto tudo a infringir, não há sanção, aquilo é meia bola e força, não é? E aqui é a mesma coisa, se houver um regulamento, mas não houver fiscalização, e se não houver penalização, se não houver a sanção, cada um faz aquilo que quer. Porque o limitar, como se disse, com o GPS, as zonas onde podem circular e a velocidade, ainda é mais fácil limitar a velocidade do que limitar as zonas. Isso é essencial, não é? A GNR já se sente na necessidade de fazer apelos, porque são às centenas, em termos nacionais, os acidentes com mortes também, com as trotinetes. Ou seja, é preciso, de facto, intervir nessa área e não é intervir a posteriori. Ou seja, deitam as mãos à cabeça, morreu um, morreram dois ou morreram três e vamos fazer isso. Não, tem que ser antes, que é para prevenir e para proteger as pessoas, não é?
O João Granja estava a fazer-me sinal.
O meu tema é um tema muito, muito rápido, é mais para formular um desejo. Nós temos aí a Agro à porta, a edição de 2026, é a edição 58, desde o longínquo ano de 1968. Nesta versão de 2026 temos 15 mil metros quadrados de exposição no pavilhão e zona exterior, 215 expositores, 450 máquinas agrícolas, 30 show cookings, 25 seminários, 6 concursos pecuários, várias atividades com cavalos ao longo dos dias. São esperadas no protocolo entre a Câmara e as escolas 3 mil crianças e espera-se que seja superada o número de visitas do ano passado. O ano passado a Agro foi visitada por 55 mil visitantes. É uma instituição incontornável do nosso concelho, uma montra do setor, um tempo de diversão, já teve outras características, mas não deixa de ser um evento importante da nossa cidade e do nosso concelho. Fica também aqui um apelo aos nossos ouvintes que se preparem para visitar mais esta edição da Agro.
No próximo fim de semana, não é? Quer dizer, antes ainda do fim de semana.
Dada a falta de tempo, subscrevo.
E o Jorge, que aliás, durante muitos anos foi o responsável do Parque das Exposições que organiza a feira. Não? O Parque das Exposições atual e Fórum, portanto, e o António Lima.
Não, eu sobre isso só queria acrescentar uma coisa. Assim, se Braga quiser continuar a ter estes eventos, tem forçosamente que arranjar outro espaço. E provavelmente justificar-se-á num próximo programa a gente debater a questão dos parques industriais e da gestão dos parques industriais e, de facto, do pavilhão de exposições, digamos assim, que temos. Porque quando se quer dar, enfim, uma perspectiva, como o Granja disse, de evolução e de número disto, temos que criar condições. Ou seja, nós sabemos que as feiras de primeira geração, tanto a fila em Lisboa como a do Porto, ou seja, já há muito que se consideraram ultrapassadas. Uhum. E aqui o nosso Parque de Exposições também está. Uhum. É evidente que está aí. Portanto, é preciso ver, e não sei ali, porque ali poderia eventualmente estender-se à zona envolvente do estádio, digo eu, mas eventualmente noutra obra que tenha que se fazer, porque até aqui fizeram-se os parques e depois é que vêm as vias de acesso. Não, se se vai fazer vias de acesso, e algumas importantes, então determina-se já um espaço para uma infraestrutura dessa envergadura.
Ficam aqui também então as sugestões do António Lima. Os parques industriais discutimos precisamente na semana passada, mas não, na altura não abordámos esse segmento, digamos assim. Chegámos então ao final da nossa emissão de hoje. Agradeço a presença do António Lima, do João Granja e do Jorge Cruz. Prometemos voltar na próxima semana, sendo que até lá, e como sempre, caro ouvinte, apelamos à sua intervenção cívica ativa na vida da cidade e do Concelho de Braga. Desejamos-lhe uma excelente semana, já em plena primavera, e sempre com muita saúde.